Boa noite, Miguel.
Boa noite, Alberto.
Com os tambores da guerra a ecoarem pela Europa, queres falar do rearmamento das Forças Armadas? Desde logo, naturalmente, as Forças Armadas portuguesas. Consideras isso importante e necessário?
Eu assisti aqui há dias a um debate entre militares, cada um do seu ramo. Assisti também a tua entrevista com o Almirante Gouveia e Mal, chefe de Estado-Maior da Armada. E, pelos vistos, o tema está na ordem do dia. E, embora nenhum deles assuma frontalmente que estamos numa situação de pré-guerra, todos eles têm o mesmo discurso, que é que estamos preparados, temos que estar preparados para ela. O discurso dos políticos é que dentro de 3 anos a Rússia pode invadir a Europa. Nos Estados Unidos dizem que a China é dentro de 7 anos, portanto, de facto, os tambores da guerra estão a ressoar. Parece que, por mais inacreditável que pareça, a guerra é uma inevitabilidade, em vez da paz ser uma inevitabilidade. Não é? E explicam-nos que não há nada a fazer, que é assim. Ora bem, isto põe em causa o rearmamento das Forças Armadas, que é uma coisa que está na ordem do dia, que eu acho que é incontestável, que as nossas Forças Armadas, não apenas em termos de efetivos humanos, como em termos de armas, está completamente depauperada.
E obsoleta.
Obsoleta. Só que nós temos que olhar para isso de uma forma diferente, como sempre se tem feito com as leis de rearmamento militar. Porque até aqui, se a gente for ler as leis, há as missões e depois essas missões são a distritos meios, o que é normal. Só que aquilo não é atualizado há muito tempo, nomeadamente desde antes da guerra na Ucrânia. E eu acho que hoje em dia, quando nós vemos aquilo que as Forças Armadas reclamam, nomeadamente a Força Aérea, que quer passar dos 27 F-16 que temos para F-35, que custa o dobro cada um deles, quando vemos as missões que a Marinha tem, que vão desde o Báltico até o Mediterrâneo, passando pelo Atlântico Norte e as águas territoriais portuguesas, quando vemos tudo isso e ao mesmo tempo percebemos que se quer aqui um bocadinho a quadratura do círculo, que é nós termos armamento de ponta para poder cumprir as missões de NATO e ao mesmo tempo cumprir as missões que nos cabem, a principal das quais de facto é o controle das 200 milhas,
sim.
Nós não temos meios. Pura e simplesmente nós não temos meios.
Não, essa entrevista com o Almirante Gouveia Melo foi a propósito da participação do submarino português, do Arpão, numa missão da NATO junto aos países bálticos. E enquanto estava lá o Arpão, toda a zona económica exclusiva portuguesa
ficou à conta de um
submarino, sendo que nós temos a maior zona marítima de toda a Europa.
Do tamanho do continente europeu.
Sim.
Zé Alberto, e depois não é só isso. Nós, por exemplo, temos 27 tanques Leopard, que é o último grito ainda, tirando os Abrams americanos. Dos 27, demos 3 à Ucrânia, e quando demos, só 5 é que estavam operacionais. Quer dizer, não é só termos armamento, depois é conseguir mantê-los operacionais, termos peças subsolentes e termos pessoal para os operar. Porque a grande parte do nosso pessoal já está a operar no estrangeiro, nomeadamente os artilheiros dos Leopard e pilotos dos F-16. Ora bem, onde é que eu quero chegar? Isto estava uma discussão de pano para mangas. Eu quero chegar a que Portugal tem que pensar muito bem quais são as missões que quer cumprir. Por se nos disserem, nós queremos cumprir as nossas missões de vigilância aérea, de defesa do nosso território, das 200 milhas, e ao mesmo tempo sermos um país importante na NATO e termos o armamento de ponta da NATO, eu digo já, é impossível. O país não tem meios para isso.
Acrescentarmos aí, por exemplo, as cooperações militares com países como São Tomé, como
Além disso, embora isso seja o mais barato. Agora, se nós queremos ter uma força aérea também que patrulhe as águas territoriais, que evite os circuitos de droga, que são importantíssimos hoje em dia, que faça vigilância para incêndios, que faça salvamentos aéreos, etc., isto não é possível. E o que é que eu acho? O que é que nós podemos dar à NATO? Aquilo que dávamos no passado, território. Bases no Atlântico Norte, nos Açores, que eles deixaram de querer, mas vão voltar a querer um dia. A base militar de Beja, que não era NATO, mas era a Alemanha, e hoje em dia a Alemanha é um país importante na NATO. É isso que nós podemos dar, é a nossa localização geográfica. Agora,
negociando ao mesmo tempo acordos de proteção, enfim, que já decorrem naturalmente do Estatuto da NATO.
Exato. Agora, termos submarinos e fragatas no Báltico ou no Mediterrâneo, nós não temos hipótese. Dizem-nos, ok, o chefe de Estado-Maior quer os F-35. Há 3 países da Europa que estão a começar a trocar os F-16 por F-35. Atenção, o F-16 é um avião extraordinário. Ainda há dias vi Putin a dizer que era uma ameaça nova para a Rússia. Os F-16 estão a ser colocados em países de onde podem atacar território russo. Esses países europeus, a Bélgica, a Dinamarca e a Holanda, tanto quanto eu sei, os três que estão a começar a fazer uma inversão de F-16 para F-35. Mas o PIB deles não tem comparação com o nosso.
Cada avião custa cerca de...
120 milhões de euros. Se tu fores a esses países, o parque automóvel deles também não tem comparação com o nosso.
Certo.
Nós não andamos de Aston Martin. Porquê que os nossos pilotos andam a andar no último grito da Lockheed Martin, que é quem fabrica os F-35 e os F-16? Não é possível. Portanto, nós temos que deixar de armar aos ricos, seja no repetechamento das Forças Armadas, seja nas outras coisas, e pensar, de facto, o que é que nós podemos dar à NATO de diferente? E o que podemos dar à nossa localização geográfica e às nossas ilhas?
Miguel, vamos avançar. Esta semana estamos aqui com um tema particularmente quente, porque ficámos a saber que constam do processo influencer dezenas de escutas que envolvem António Costa.
40, pelo menos.
40,
entre
pelo
ele e João Galamba.
Sim, na altura primeiro-ministro, que não aparentam ter relevância criminal, isto parece ser um dado absolutamente crucial, nem qualquer relação com a investigação em causa do processo de influência, elas foram validadas, guardadas, e agora estão, ponto 1, nas mãos de dezenas de pessoas que já começam a que têm acesso ao processo, como normalmente teriam, os advogados dos arguídos, etc. E também na opinião pública, porque chegaram ao conhecimento de jornalistas e que entenderam difundi-las. Parece-te... consegues perceber porque é que estas escutas existem e estão guardadas?
Zé Alberto, isto parece o Facebook. Se tu quiseres destruir o teu passado, não consegues. É a mesma coisa, quer dizer, parece que fica lá sempre. Zé Alberto... O que o Código de Processo Penal diz é que as escutas servem quando existem suspeitas de um crime a que cabe pena de prisão maior de 3 anos e é o único meio de prova possível para chegar à descoberta desse crime. Meio de prova. Atenção. Ora bem, desde o processo Medi, quando foi o processo Medi, vieram cá muitos jornalistas estrangeiros e começaram a ver como é que nós investigávamos lá embaixo, na Praia da Luz.
Sim.
Eu li um artigo na Time que me impressionou imenso, não que eu não soubesse, mas pela clareza com que os ingleses puseram aqui, eles disseram, em Portugal, a investigação criminal continua-se a basear basicamente na autoincriminação, ou seja, se o suspeito é de baixa condição, levam-no para a esquadra e dão-lhe pancada.
Uhum.
Se não é o caso, como era com a família dos ingleses, põe-lhe uma escuta para ver se ele salta ou incrimina a falar ao telefone. Isto continua a ser verdade. Hoje em dia, o grande método de investigação criminal são as escutas telefónicas, ao ponto de nós termos visto que João Galamba é investigado durante 4 anos, sem saber porquê. Nem o Ministério Público sabe. Mas a gravidade disto é que as escutas têm que ser autorizadas por um juiz, mediante uma justificação do Ministério Público, e são renovadas 3 em 3 meses. Ou seja, o juiz
muitas disto, renovações.
O juiz disto só fez 16 renovações das escutas a João Galamba. 16! Que é caso para perguntar o que é que ele estava à procura, porque é que ele as autorizou. Eu estou convencido que ele nem leu a justificação do Ministério Público.
Portanto, se as escutas são um meio de prova que deve ser usado nas circunstâncias
caso.
Em que tu mencionaste, elas aqui provam o quê?
Nada.
Então, e porquê é que elas existem, na tua opinião? Como todos os cidadãos, estamos seguramente surpreendidos com
Alberto,
o que temos vindo a saber.
O Supremo Tribunal de Justiça às vezes usa uma justificação que é, embora isto não tenha relevância, esta escuta, para incriminar o arguido, às vezes a própria defesa, quando tem acesso a elas, quer ver a totalidade das escutas exatamente para se defender, para dizer, estão a ver, esta conversa afinal não queria dizer nada. Ou porque as escutas da acusação foram mal transcritas, ou porque são incompletas. Agora, neste caso, quando o Tribunal diz que não tem relevância nenhuma para a investigação, não se percebe porque é que elas estão armazenadas ali. Não se entende. A não ser que, em vez de investigação, estejamos a fazer vigilância política, que é o caso. Porque quando tu pensas que, por exemplo, estão lá conversas em que Costa discute com Galamba a composição de deputados da Assembleia Legislativa, uma eventual remodelação do governo, etc., eu pergunto, o que é que o Ministério Público tem a ver com isto? Isto é inacreditável. Quer dizer, qualquer governo tem o direito de ter segredos. Como, já não digo eu tenho e tu tens na nossa vida privada.
Todas as pessoas
qualquer
têm.
Dirigente da empresa, qualquer chefe de redação, qualquer pessoa que tenha responsabilidades, e não só. Porque as pessoas não se dão conta de uma coisa. Quando o Ministério Público liga uma escuta num telefone, ele pode encontrar ou não encontrar aquilo que está à procura. Mas de certeza que vai encontrar coisas que não está à procura. A situação familiar, a situação amorosa, a situação de saúde, a situação financeira do escutado, toda a sua vida. Isto é uma devassa. É inacreditável que nós tenhamos 50 anos depois do 25 de Abril a fazer muito mais escutas que a PIDE fazia, com muito menos justificações que a PIDE fazia, sob um regime de ditadura. Isto é uma vergonha.
Mas no regime ditatorial e autoritário, as escutas costumam ser, como eram em Portugal, sobre factos da vida privada, para serem utilizadas com intuito político.
E não eram usadas em tribunal, Zé Alberto. Não eram usadas como meio de prova.
Então isto é ainda pior.
Isto ainda é pior. Nós estamos pior. Nós perdemos o controle. Perdemos por completo o controle. Agora, deixa-me dizer uma coisa. António Costa é culpado. Porque há três coisas a fazer, em minha opinião. A primeira, obviamente, era que Lucília Gago fosse demitida pelo Presidente da República. Segundo, que o Presidente se impusesse. Está em causa o Estado de Direito e a separação de poderes. A terceira é extinguir o DSIAP. E a quarta é acabar com a composição maioritária dos magistrados do Ministério Público no Conselho Superior de Magistratura. Rui Rio propô-lo. E António Costa veio dizer o que ele quer é o controle dos políticos sobre o Conselho Superior da Magistratura. Ora bem, agora lixou-se. O que Rui Rio queria era acabar com o controle corporativo e a impunidade com que funciona o Ministério Público. Era isso que o Rui Rio queria. Agora, se calhar, António Costa já percebeu, à custa dele.
E esse é o caminho para...
Para mim, é, para começar. O DSIAP transformou-se numa estrutura que não dá quaisquer garantias de cumprir as leis do Estado de Direito. É uma ameaça às liberdades e garantias dos cidadãos. Tem que acabar, tem que ser extinguido, pura e simplesmente. E a senhora que faz figura de presidir aquilo, se tivesse vergonha, já se tinha ido embora.
Procuradora-Geral da República. Miguel, temos mais... temos aqui ainda algum tempo. Esta semana foi conhecido também o desfecho final numa decisão judicial do Tribunal da Apelação de Évora sobre a longa novela que envolveu, enfim, lamentavelmente, a morte de uma pessoa, que foi o atropelamento do veículo oficial de um trabalhador por parte do veículo oficial do então Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Os juízes consideraram que não há qualquer indício que permita pronunciar e levar a julgamento o antigo ministro.
José Alberto, o ministro Eduardo Cabrita vinha sentado no banco de passageiros do lado direito atrás. E o tribunal concluiu, eu não sei como, acho que vai ser difícil provar, que o carro vinha a 163 à hora circulando na faixa esquerda da autoestrada. Eu pergunto, se o ministro fosse a julgamento por homicídio involuntário, qualquer de nós que sentasse no banco atrás de um carro tinha a obrigação de ir a controlar a condução. Qualquer de nós. Qualquer de nós seria co-condutor, para não ser co-cúmplice de um atropelamento.
Tenho ou não tenho a carta de condução?
Tenho ou não tenho a carta de condução? Venha a dormir ou não venha, venha ao telefone ou não venha.
Porque é que ou num autocarro?
Porque é que ele é acusado em primeira instância? Porque é ministro e porque era impopular. E porque a família da vítima pensou, bom, podemos tirar uma indenização do Estado aqui porque ele era ministro. E porque uma associação que se chama Cidadãos Automobilizados, que foi constituída por uma mulher e um marido. Eu hoje em dia acho que é só o marido que faz parte daquilo. E foi reconhecida como parceiro. É reconhecida como parceiro pelos governos. E, tem, inclusive, tem isenção de custas. E eu acho que ela, essa associação devia obrigá-la a fazer prova de vida. Quantos sócios têm? Se pagam cotas? Se elegem órgãos sociais, órgãos dirigentes, etc. Essa associação acha que tem voto na matéria e acho que também que ficava muito bem na fotografia acusando o ministro.
Agora, isto é uma coisa... chegou ao Tribunal da Relação porque, na primeira instância, o próprio Ministério Público achava que não havia nenhum indício para acusar Eduardo Cabrita.
Só que os particulares e a associação recorreram.
Precisamente.
Agora, é preciso dizer uma coisa. A pessoa que morreu, infelizmente, ela cometeu um crime do Código da Estrada porque ela saiu a pé do separador central onde estavam aqueles aluendros. E como se sabe, não se pode atravessar a autoestrada a pé. Eram trabalhadores dos trabalhos. Acho que teve uma necessidade fisiológica. Em vez de fazer do lado direito, onde estavam os trabalhos, atravessou a estrada e foi para o separador central e depois atravessou da esquerda para a direita. E uma das coisas que a acusação particular dizia é porque é que ele circulava do lado esquerdo e não do lado direito. E eu que faço 3 mil quilómetros de autoestrada por semana, eu digo que é muito fácil. Eu, quando vejo um sinal que atravessa do lado direito, ponho do lado esquerdo, exatamente para proteger os trabalhadores. Porque não estou à espera que eles saiam do lado esquerdo. Então, se os trabalhos são do lado direito, eu estou à espera que me venha alguém do lado esquerdo. Fosse o carro a 160 ou a 60 a hora, era inevitável o que aconteceu.
E, portanto, isto é o desfecho
uma vez
natural. Miguel, ainda um minuto e meio, se possível, para te ouvir a propósito desta notícia que demos hoje, do pacote anticorrupção apresentado pelo Governo, 32 medidas.
Como deves calcular, não tive tempo de olhar para o pacote. Vi que se mete ali no meio o crime de tráfico de influências, na medida em que se quer regular o lobby. Agora, do que vi em relação à corrupção, constato que a medida que o Chega levou para a campanha eleitoral, que era a penhora dos bens dos suspeitos de corrupção, que deu imensa polémica na altura, foi adotada neste pacote. Eu, sinceramente, não vejo como é que se vai conseguir fazer uma relação da lei que evite a manifesta inconstitucionalidade disto. Porque não só se vai executar uma pena antes de haver
um julgamento,
nem é uma sentença transitada em julgado, nem sequer é uma sentença de condenação, é uma acusação, ainda não houve julgamento. E a pessoa já está despojada dos seus bens. É porque uma coisa é o arresto preventivo dos bens que acontece, tanto no processo civil como criminal. Tu és suspeito de um crime e, preventivamente, o Ministério Público pede ao Tribunal, ouça, arreste os bens deste senhor para que eles não desapareçam se ele for condenado. Outra coisa é perdê-los logo, serem penhorados. Então, e se a pessoa é absolvida? O que é que fazem? Eu acho que isto é manifestamente inconstitucional e não vai passar.
Miguel, obrigado.
Boa noite.
Voltamos a contar com a tua opinião na próxima quinta-feira.